Estamos apresentando Salão Verde.
As cidades são responsáveis por 70% dos gases causadores do aquecimento global. O alerta foi dado pelas Nações Unidas na última semana, como informa a repórter da Rádio ONU, Mônica Vilela Grayley.
O Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ONU Habitat, lançou um estudo sobre a poluição nas cidades. Segundo o Relatório Global sobre Assentamentos Humanos 2011, Cidades e Mudanças Climáticas, os centros urbanos são responsáveis pela maior parte das emissões de gases que causam o efeito estufa. O ONU Habitat afirma que com cada vez mais pessoas morando em regiões urbanas, as cidades se tornam mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Segundo o relatório, as cidades geram 70% dos gases que causam o aquecimento global. O diretor executivo da agência, Joan Clô, disse ser importante entender a forma e o conteúdo da urbanização em andamento para que se possa planejar cidades mais resistentes e sustentáveis no futuro. Caso isso seja ignorado, centenas de milhares de pessoas vão ser colocadas em risco pelas mudanças climáticas. Até 2030, cerca de 6 em cada 10 habitantes do mundo estarão vivendo nos grandes centros urbanos. Por outro lado, o diretor executivo também ressaltou que as cidades são os locais com o maior número de perspectivas. De acordo com ele, um bom planejamento urbano, transporte público eficiente e estratégias sólidas podem diminuir o impacto no meio ambiente e promover oportunidades socioeconômicas. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
E por falar na relação entre as cidades e o planeta, a União Europeia acaba de propor uma meta ousada. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, quer eliminar das cidades do bloco até 2050 os carros movidos a diesel e gasolina. Outra sugestão é para que haja um corte de 40% nas emissões de carbono promovidas pelo transporte de carga e o aumento do uso de combustíveis verdes pela aviação.
A proposta, no entanto, já começou a receber críticas. Segundo o site da BBC Brasil, o ministro adjunto britânico dos transportes, Norman Baker, rejeitou a ideia de banir os carros dos centros urbanos. Baker concorda com metas para redução de emissões de gases estufa, mas defende a adoção de outras medidas, como o incentivo aos veículos elétricos e às bicicletas.
Aqui no Brasil, os carros também são uma preocupação. São Paulo, a maior cidade do país, chegou à marca de 7 milhões de veículos. Enquanto isso, a quantidade de ônibus praticamente não se alterou na capital paulista. A frota individual cresce a uma velocidade 34 vezes superior à do transporte coletivo.
Vale lembrar, Zeca, que o setor de energia, incluindo a queima de combustíveis fósseis, é responsável por 15% das emissões de gases estufa, segundo o último inventário nacional sobre o tema. O desmatamento é o principal vilão, respondendo por 61% do nosso total de emissões, seguido pelo setor agropecuário, com 19% das emissões nacionais. Os dados abrangem os anos de 1994 a 2005.
As obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, na Amazônia, especialmente as grandes hidrelétricas, têm ocupado as páginas dos jornais nas últimas semanas, por causa dos conflitos trabalhistas envolvendo os projetos. Canteiros de obras foram alvos de protestos e depredações por parte de operários descontentes com as condições de trabalho nos empreendimentos. Governos, centrais sindicais e empresários negociam saídas para os conflitos. Uma das medidas deve ser a eliminação dos chamados gatos, que intermediam a contratação de mão de obra no Norte e Nordeste.
Você já acompanhou aqui com a gente no Salão Verde que as hidrelétricas na Amazônia também são alvo de muitas críticas do ponto de vista ambiental. Em um estudo em desenvolvimento pela ONG WWF Brasil, em parceria com a HSBC Climate Partnership, promete tornar esse debate ainda mais acalorado.
A pesquisa analisa a vulnerabilidade da produção de hidrelétricidade na região norte frente aos cenários de mudanças climáticas previstos pelo painel da ONU sobre o tema. Os primeiros resultados abrangem a usina de Belo Monte do Pará, empreendimento que deve consumir mais de 20 bilhões de reais em sua construção. Segundo o coordenador do Programa de Mudanças Climáticas e Energia do WWF, Carlos Rittel, Belo Monte pode perder mais de 80% de sua receita anual até 2050 como resultado da diminuição da vazão do rio Xingu.
São cenários do painel intergovernamental de mudanças climáticas que acabam resultando em aumento significativo ou um pouco menor das emissões mundiais, mas todos eles com algum impacto no aquecimento global. E usamos vários modelos climáticos de instituições bastante renomadas no mundo, como o Hadley Center do Reino Unido, o Instituto Max Planck da Alemanha. Através da análise desses modelos, a gente tem uma tendência muito grande de uma perda de pelo menos entre 5% e 10% em média das receitas que poderiam ser geradas pela usina de Belo Monte entre agora e 2050. Então isso é uma tendência muito forte nesse sentido. Então os extremos do modelo chegam a sugerir perdas maiores, perdas de talvez até 80%, acima de 80% das receitas de um empreendimento como esse. Então esse é um argumento muito importante que precisa ser considerado e levado em conta na hora de você investir tantos recursos. Não são bilhões de reais que vão ser investidos, há impactos sociais importantes, impactos ambientais significativos e riscos econômicos, então, apontados por esse estudo que precisam ser considerados.
A previsão, segundo Rittel, é que o estudo seja concluído em até 4 meses. E a ideia é pesquisar também os empreendimentos energéticos previstos para outras bacias da Amazônia, como a do Rio Madeira e a do Tapajós.
A partir desta segunda-feira, a importação de matérias-primas e alimentos do Japão estará condicionada à apresentação de declaração de autoridades sanitárias japonesas de que os produtos não contêm níveis de radiação acima dos limites permitidos. A medida consta em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que prevê também o monitoramento aleatório de amostras de produtos alimentícios que chegam ao Brasil.
A fiscalização nos aeroportos também será reforçada, Zeca, para evitar que os viajantes ingressem no Brasil portando alimentos vindos do Japão. Avisos sonoros em aviões e salas de espera nos aeroportos serão utilizados para orientar os passageiros. Recentemente, o Salão Verde fez uma matéria bem ampla sobre os perigos em torno do destino que a gente dá àquele remédio que sobra depois do fim do tratamento ou que perde a validade. Todo mundo já sabe que jogá-lo no lixo comum ou no vaso sanitário é a pior das opções, não é, Zeca?
Pois é, Ana. Mas a boa notícia é que começa a aumentar o número de locais corretos para o descarte desses medicamentos vencidos ou em desuso. O programa Descarte Consciente, criado por uma empresa particular, já fez parcerias com a Prefeitura de São Paulo e, em breve, deve se expandir também para Belo Horizonte e Porto Alegre. Só na capital paulista, há 13 postos de recolhimento, além daqueles instalados nas unidades básicas de saúde do município.
Cada posto é equipado com o chamado Ecomed, uma estação coletora com 3 compartimentos. Há espaços específicos para o descarte separado de pomadas e comprimidos, líquidos e sprays, além de caixas e bulas. Por questão de segurança, também é recomendável descartar a embalagem que mantém contato direto com a medicação. Tudo é feito de forma que o remédio não possa ser desviado e vendido irregularmente.
Esses medicamentos descartados nos postos são regularmente recolhidos pelo Departamento de Limpeza Urbana. Os remédios são queimados em empresas de incineração certificadas, enquanto que as agulhas e seringas são levadas para uma usina, onde são descontaminadas antes de serem levadas para aterros especiais. Calcula-se que cada quilo de remédio descartado corretamente deixe de contaminar 450 mil litros de água. A meta do programa Descarte Consciente é recolher 186 toneladas de medicamento em desuso ou vencido no primeiro ano de funcionamento.
Dica da semana.
O período chuvoso está chegando ao fim no Cerrado Brasileiro e um grupo de voluntários da Patrulha Ecológica em Brasília corre contra o tempo para garantir o nascimento de mais árvores nativas na região. No próximo dia 10 de abril, domingo, os chamados patrulheiros convidam todos aqueles que amam a natureza a participar do último plantio de sementes do ano, como explica um dos organizadores do evento, Cícero Ramos.
O problema é que as chuvas estão acabando, né? E nós já estamos atrasados para essa atividade. Então essa vai ser a nossa última atividade nesse sentido, de plantio, né? Porque não adianta plantar tarde, porque a muda vai nascer, vai germinar, a semente vai germinar e ela não vai sobreviver à seca, né?
O plantio da semente será feito na Reserva Cachoeirinha, uma reserva particular do Patrimônio Natural, RPPN, que fica a cerca de 70 quilômetros de Brasília, no fim das 7 curvas na BR-060 em Goiás. Serão plantados principalmente buritis. Para aqueles que se interessarem em participar, Cícero dá a dica do que é preciso levar.
Ao participante, a gente recomenda que vá de uma camisa de manga comprida, um chapéu, calça comprida, sapato confortável, né? Para quem gosta, um protetor solar, levar seu lanche, uma água, só isso.
A saída para o plantio está marcada para 8 da manhã do próximo domingo, no portão 1 da Universidade Católica, em Taguatinga, Distrito Federal. O retorno está previsto para 5 da tarde.
E para quem não estiver em Brasília e se interessou em realizar algo semelhante em sua região, o pessoal da Patrulha Ecológica avisa que está à disposição para ajudar. Pela página www.patrulhaecologica.org.br, é possível conhecer um pouquinho mais da história da ONG e também entrar em contato com o grupo.
E então, com essa dica para um ambiente mais verdinho, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, Karina Rosenberger e Cristiane Baker, com trabalhos técnicos de Chico Mendes. A coordenação é de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.